Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhores e senhores deputados. Agradecia que se sentassem para podermos começar a nossa reunião. Ora, muito bem. Temos poucos pontos na ordem de trabalho e eu começava já por fazer... por solicitar uma alteração que, aliás, foi da autoria do Sr. Presidente e que aqui transmito, que é a questão de passarmos o ponto 3 ser adiado, uma vez que é a apreciação das iniciativas no âmbito do plano de atividades e se, como ele não vai estar presente, se pudéssemos e os senhores e as senhoras deputadas estivessem de acordo, ficaria então para a próxima reunião. E, portanto, dando início à reunião, começaria pela apreciação e votação das atas 98, 99 e 100, relativa às reuniões dos dias 27 e 28 de junho de 2017, que foram duas no dia 20. E, portanto, pergunto se há algum dos grupos que quer inscrever e, não havendo pedidos de inscrição, começaria pela votação, ata 98, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovada por unanimidade. 99, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovada por unanimidade. E ata número 100, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, também aprovada por unanimidade. E passaríamos então ao ponto 2, que é a ratificação das votações realizadas em sede do Grupo de Trabalho da Precariedade da Proposta de Lei 91/13 do Governo, que estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários e das propostas de alteração apresentadas. Ora, muito bem, eu começaria por retificar duas, aliás, não são dois, são três, do que foi enviado, portanto, foi enviado, portanto, já a proposta final, a redação final. Mas na redação final há três pontos que convém alterar. É o ponto 3º, artigo 3º, ponto 3º, que... ponto 3º, é a mesma coisa, senhor... Está bem, número 3. Está bem. Ok, sim senhora, designação técnica da Assembleia da República, muito obrigada. Sim senhora. Ora bem, então no artigo 3º, ponto 3, segundo... as expressões utilizadas no Parlamento, começaria por nas instituições, nos órgãos ou serviços, nas instituições, vírgula, órgãos ou serviços. Exatamente, foi uma proposta, creio eu, do Bloco de Esquerda. No ponto 4, já agora, faríamos igual, portanto, nas instituições, órgãos ou serviços. Mas está tudo nas, já nos outros... Não fica... Todo o... Também no artigo 4... É que todas as outras têm nas. Então, artigo 4º, ponto 3º, número 3º, número 3, nas instituições... vírgula, órgãos ou serviços em que as situações a regularizar não tenham sido apreciadas por cabo, Portanto, é para omitirem de ensino até outros. Portanto, ficará nas instituições, vírgula, órgãos ou serviços em que as situações a regularizar não tenham sido apreciadas por cabo. Portanto, estas são as três alterações enunciadas. Duas no artigo 3º e uma no artigo 4º. E, portanto, punha agora à votação, em termos da ratificação da proposta de lei 91, designada por PrevPAP, mais conhecida, a ratificação... Não, é que o que foi, eu peço muita desculpa, mas o que foi aprovado foi o que eu acabei de ler, portanto não é preciso estar a votar uma coisa que já foi votada, agora, creio eu, agora trata-se de ratificar as votações, apenas, porque digamos que o texto final não estava consentâneo com aquilo que nós aprovámos ontem. Portanto, eu punha à consideração das senhoras e senhores deputados, quem vota contra a lei 91, contra a ratificação da lei 91, das votações realizadas indiciariamente, muito bem, em sede do Grupo de Trabalho da Precariedade, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É a ratificação das votações executadas. Portanto, é óbvio que numa questão de coerência os partidos ou os grupos parlamentares têm que o fazer. E uma vez que tinha sido, aliás, ontem anunciado que haveria grupos parlamentares que gostariam de fazer declarações sobre o assunto... Faz favor, primeiro o Sr. Deputado Álvaro Batista tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente e os senhores deputados presentes. E para dizer que, no que diz respeito a esta proposta de lei, o Partido Social Democrata tem as mais fundadas dúvidas sobre a solução que foi encontrada. O PSD é a favor da legalidade, sempre foi a favor da legalidade e continuará a ser a favor da legalidade. E nessa perspectiva tem que estar contra todas as situações de precariedade. Quando há ilegalidades, elas têm que ser resolvidas. E, portanto, nós entendemos que todas as situações de precariedade na administração pública têm de ser resolvidas. Agora, os processos têm de ser, primeiro, transparentes, depois têm que ser processos sérios e têm de ser processos rápidos. E este processo pode ser qualificado como tudo menos de transparente. Quantos são os verdadeiros precários? Quantos são as pessoas que há vários anos vêm desempenhar funções para o Estado e, portanto, para o povo português, sem terem vínculos reconhecidos, estáveis? Quantas pessoas são os verdadeiros precários? Este Governo começou por fazer um estudo e anunciar com pompa e circunstância que seriam cerca de 116 mil, foi esse o resultado de um relatório que mandou executar de forma propositada. Depois, quanto aos números de requerimentos, temos vindo a assistir à baralhação de vários números, já se falou em 26 mil, em 28 mil, em 30 mil, e há quem diga que há muita gente, foi aqui dito no grupo de trabalho, na Comissão e no Grupo de Trabalho, que haveria muita gente que não terá apresentado requerimento. Mas depois há uma pergunta sacramental que tem de ser feita, que é esta: quem criou estes precários? Estes precários são situações antigas ou são situações recentes criadas por este Governo e, por muitas perguntas que tenham sido feitas, ninguém sabe. O Governo esconde quem é o pai, quem é o responsável por estes precários. E depois, quando compulsamos a solução que está prevista nesta proposta de lei, vê-se que está prevista a entrada de todos aqueles que foram admitidos no Estado a partir do dia 3 de maio de 2017. Repito, a partir do dia 3 de maio deste ano, todas as pessoas que foram admitidas vão ter oportunidade de entrar para o Estado sem um concurso aberto a todos os portugueses. Quando confrontamos esta realidade com a circunstância de que entre setembro de 2015 e março de 2016 só novos contratos a termo da responsabilidade deste Governo, falamos de mais 12.700, se olharmos para, novamente, números do Governo, a comparação entre setembro de 2015 e junho de 2017 e verificarmos qual foi o aumento só de contratos a termo e constatarmos que foram 15.100 novas pessoas, não há números, e isto também é importante salientar, quantos são os novos estágios contrato de emprego e inserção e contrato de emprego e inserção mais, não há números quantos são as novas avenças e as novas tarefas, contratos de prestação de serviços criados por este Governo e, portanto, fica-nos a dúvida se este processo, este diploma, tem como principal objetivo regularizar a situação dos verdadeiros precários ou, pura e simplesmente, servir de agência de emprego para os precários que este Governo criou e, no que diz respeito a todo um conjunto variado de situações, sem qualquer espécie de critério do conhecimento público, sem qualquer espécie de concurso, objetivando aquisições de serviços, contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais, são colocações da exclusiva responsabilidade, no primeiro caso, dos dirigentes do serviço e, no segundo caso, dos dirigentes dos centros de emprego e, portanto, fora completamente de qualquer tipo de sindicância pública. Depois, não se sabe também quem apresentou os requerimentos. Mais uma vez, um véu de opacidade completo sobre todo este processo. Depois, este processo não é sério. E não é sério porque ninguém sabe quantos trabalhadores fazem falta na administração pública, ninguém sabe quantos trabalhadores fazem falta em cada um dos serviços, porque não foi feita qualquer reforma do Estado, não foi feita qualquer estudo sobre as necessidades efetivas de pessoas na administração pública. Estes precários que vão ser integrados fazem falta ou não fazem falta? E que fazendo falta, quantos é que fazem efetivamente falta? Porque, obviamente, que todas as pessoas que vão ser integradas na administração, a título definitivo, vão gerar encargos para o Orçamento de Estado, vão gerar encargos para o bolso dos portugueses e o passado recente da nossa democracia devia exigir mais respeito aos partidos que formam esta maioria governativa. Não se podem fazer casas sem alicerces e, portanto, este processo devia ser necessariamente precedido de um estudo que identificasse as necessidades e só depois, então, tratar-se da integração dos precários. Depois, quem não aceitar baixar o salário não terá a sua situação regularizada. Foi corrigido alguma coisa nesta matéria do que estava na proposta de lei inicial, as pessoas já não vão ser despedidas, mas de qualquer das formas, quem não aceitar baixar o seu salário não poderá entrar neste processo. Depois perguntámos repetidamente e não obtivemos resposta, nós e através de nós os portugueses, se o Governo quer poupar dinheiro com este processo ou não, poupança resultante da redução dos salários das pessoas que neste momento já ganham mais, e continuamos todos sem saber. Eu próprio fiz esta pergunta diretamente aos dois senhores deputados de Estado que vieram ao grupo de trabalho e nenhum deles foi capaz de responder. Depois, outra questão que consideramos fundamental é a de saber se todas as pessoas que vão ser identificadas como precários vão ter vagas nos concursos. E a resposta, aparentemente, é não. Não estão garantidas vagas para todas as pessoas que venham a ser identificadas como precários. Depois, outra questão essencial para nós é esta. Onde é que está a seriedade de um governo que prometeu em Bruxelas reduzir 10 mil trabalhadores na administração pública em 2016, não cumpriu, prometeu em Bruxelas fazer essa redução em 2017, não cumpriu, e em Portugal promete admitir para a administração pública vários milhares de novos trabalhadores. A questão é esta: quem é que está a ser enganado por este governo? É a Comissão Europeia em Bruxelas, ou são os portugueses, ou são os precários no nosso país? E, portanto, esta lei não dá garantias às pessoas, quer do ponto de vista salarial, quer no que diz respeito aos seus direitos de antiguidade. Depois, fica-nos outra certeza: vai haver despedimentos nos trabalhadores a tempo parcial. Os trabalhadores precários que neste momento trabalham na administração a tempo parcial sabem que pelo menos metade vai ser despedida. E isto porquê? Porque a solução desta lei não é a de contratar a tempo parcial as pessoas, em termos permanentes, as pessoas que têm esse horário de trabalho. Não. É juntar os vários horários a tempo parcial, fazer um posto de trabalho a tempo inteiro, o que significa que, se forem dois horários a 50%, um trabalhador necessariamente terá de ser despedido. E o mesmo se passará relativamente aos contratos de emprego e inserção. O critério é a ocupação nos últimos 3 anos. Se tiverem havido várias pessoas, se tiverem existido várias pessoas a ocupar esses postos de trabalho nos últimos 3 anos, será aberto um posto de trabalho. O que significa isto? Sendo várias pessoas e só havendo um posto de trabalho, também não haverá lugar para todos. No que diz respeito aos formadores, o critério que vai ser seguido é o da ocupação desses postos de trabalho a tempo completo entre 2015 e dezembro de 2017. Estamos em outubro, significa isto que neste momento ninguém sabe quantos vão ser os postos de trabalho. Depois, este processo não é célere. Este processo é um processo que anda devagar e devagarinho para se ir gerindo, para se ir criando expectativas às pessoas, mas nunca ter de o implementar. Em anteriores processos desta natureza, as coisas foram feitas de forma rápida e, há muito tempo, se tivesse seguido o mesmo modelo que foi seguido anteriormente, há muito tempo que estas pessoas estariam integradas. E a prova disto mesmo é que, apesar desta maioria proclamar aos 7 ventos que quer resolver rapidamente a situação, repare-se que foi aprovado e consta neste projeto que o mesmo apenas deste projeto de lei, desta proposta de lei, que a mesma apenas entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2017. Se os senhores têm tanta pressa em resolver isto, então era para entrar em vigor imediatamente à sua publicação. E, portanto, para concluir, apenas dizer que as palavras que os sindicatos repetidamente nos transmitiram no grupo de trabalho, frustração, desilusão e opacidade, penso que muito brevemente serão sentidas por todos os precários que viram criarem-lhes expectativas e agora vão ser confrontados com uma lei que não apenas pretende manter a situação, perpetuá-la, não a resolver, apenas pretende adiar, adiar, adiar. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, uma declaração de voto sobre aquilo que foi a votação na especialidade relativamente à regularização dos precários. Primeiro ponto, a regra da admissão na administração pública deve ser o concurso público aberto a todos os portugueses e que, em condições de igualdade de oportunidades, permita, através de uma avaliação do mérito, ter uma administração pública, um ingresso na administração pública daquilo que são as pessoas com melhor qualidade. Este processo de regularização de precários tem uma natureza excepcional que deriva de, por responsabilidade de todos os partidos que aqui estão representados nesta comissão, incluindo, como é óbvio, Bloco de Esquerda, PCP, PS, PSD e CDS, haver várias situações que são, de algum modo, o prolongar no tempo de situações de irregularidade e que se procura resolver desta forma. Agora, qual é o problema fundamental desta matéria? É que, como aqui já foi dito, uma coisa é regularizar situações que se arrastam do passado, outra coisa é estar a subverter-se ou potenciar que se venham a subverter aquilo que são as regras de ingresso na administração pública face àquilo que é o período de tempo definido por esta lei e que, evidentemente, inclui aquilo que é o aumento da precariedade que tem vindo a ser feito por este mesmo governo, sem que tenha seguido as regras concursais que a lei obriga. Não deixamos também de registar que este processo de regularização resulta dos acordos que permitem a sustentação do atual governo, dos acordos entre Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Socialista e Bloco de Esquerda. E é evidente que a responsabilidade por este processo e por aquilo que não está a correr bem neste processo é destes três partidos, por muito que durante a votação na especialidade alguns dos partidos que apoiam o governo tenham procurado eludir as suas responsabilidades fingindo que têm mais preocupações do que aquelas que, do que aquelas que estão transmitidas naquilo que foi a lei aprovada. Não deixamos de registar os atrasos sucessivos que este processo tem vindo a sofrer, que daquilo que era o objetivo, ou o número de trabalhadores potencialmente precários identificados no estudo realizado pelo Governo de 116 mil, que Bloco de Esquerda e PCP disseram que esse era o número mínimo, que seriam ainda mais os trabalhadores que estariam numa situação de precários. Nessa altura, o Partido Socialista disse que esse era o número máximo. Não deixamos é de registar que, neste momento, apenas 30 mil têm os seus processos a ser apreciados nas CABs, ou seja, para quem tem tanta pressa em regularizar as situações dos precários, chama-se a isto estar a empurrar os problemas com a barriga, estar a procurar adiar a regularização das questões e não deixamos também de registar que o processo foi feito de forma enviesada, ou seja, foi feito ao contrário. Aquilo que motivou aquilo que é a identificação destas situações não foi a identificação daquilo que são as necessidades dos serviços face àquilo que é a estrutura do Estado que se pretende, mas sim apenas a identificação teórica destas mesmas situações, sem se fazer aquilo que era importante, que é uma reforma do Estado, identificar os serviços em que há trabalhadores a mais, os serviços em que há trabalhadores a menos, e que a adequação dos recursos humanos àquilo que são as funções perseguidas pelo Estado fosse a primeira preocupação naquilo que foram estas soluções de regularização dos precários. Por outro lado, quanto às soluções que são apresentadas, a proposta de lei do Governo era muito clara. Quem quer regularizar a situação tem que aceitar um corte no seu vencimento e a consequência para quem recusasse essa integração seria o ser despedido. Tomámos a devida nota de que o despedimento deixou, o que violaria até princípios da estabilidade e da boa-fé negocial entre o Estado e os mesmos trabalhadores. Tomamos a devida nota que o PS é, e continua a ser até ao fim, apoiante desta solução do despedimento, que o Bloco de Esquerda também, ou diria no mínimo a sua indiferença perante esta questão do despedimento, mas que, face àquilo que foi a votação na especialidade, o despedimento, como consequência para quem não aceitasse a integração, acabou por não ser aprovado e isso já é, para nós, um sinal de que este processo mereceria outra ponderação, tanto mais que aquilo que seria o objetivo desenhado pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, que é acabar com estas situações de precariedade, pelos vistos, também não será por esta via alcançado. Não deixo também de sublinhar que a redução de vencimentos pode determinar conjunturalmente até uma poupança, pelo menos uma poupança residual. Agora, é evidente que o ingresso destes trabalhadores tem riscos estruturais que não estão medidos em termos de custo e que essa informação que não nos foi dada e que tem a ver com aquilo que está a ser negociado para o próximo Orçamento de Estado, que é as progressões nas carreiras, e essa informação nós não temos para podermos medir o impacto financeiro final. Há ainda duas situações que são também um exemplo claro do modo como aquilo que foi a solução encontrada tem riscos e coloca em risco a situação de alguns, de bastantes trabalhadores. A proposta inicial do Governo previa que apenas trabalhadores a tempo inteiro teriam acesso a este processo de regularização. A solução que foi encontrada por pressão dos partidos à esquerda do PS foi a de permitir também a integração dos trabalhadores a tempo parcial. Qual é o problema desta mesma integração e no desenho que foi aprovado por esses mesmos partidos? É que a cada dois tempos parciais caberá um tempo inteiro, ou seja, os tempos parciais terão que ser fundidos num tempo inteiro. Ora, isso significa que onde dois ou mais trabalhadores prestam serviço hoje, o que traz eventualmente até vantagens operacionais para o serviço que tem esses vários tempos parciais, o que vai acontecer é que esses serviços serão prejudicados em termos operacionais, potencialmente prejudicados em termos operacionais, e em termos objetivos. Nós teremos pelo menos um ou dois trabalhadores que estão a tempo parcial que serão despedidos em consequência daquilo que foi a negociação feita entre o PS, Bloco de Esquerda e PCP. Convenhamos que não é uma boa solução para os trabalhadores que estão a tempo parcial, é um erro, prejudica-os e, para além do mais, tem também como consequência óbvia a de que estes despedimentos, apesar de se ter conseguido acabar com a norma geral de despedimentos para quem não quisesse ingressar neste processo de regularização extraordinária, apesar de se ter conseguido acabar com essa norma, mas estes despedimentos estão em cima da mesa. Relativamente aos formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, eu relembro que o Governo do Partido Socialista deu como exemplo os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional como sendo casos em que não fazia sentido falar da regularização, uma vez que a regra deveria ser a adaptabilidade da formação prestada pelo IFP, e foi aliás dado como exemplo que era o que faltava, que agora quem dá formação como cabeleireiro, como cozinheiro no Instituto de Emprego e Formação Profissional passasse a ser formador do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A verdade é que PS, Bloco de Esquerda e PCP andaram a prometer tudo a todos no âmbito daquilo que são os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E aquilo que resultou nesta votação final e nesta lei foi o empurrar a solução do problema com a barriga. Ou seja, o que é que ficou estabelecido na redação final? É que será a direção do Instituto de Emprego e Formação Profissional que discricionariamente vai decidir quem é que tem a sua situação regularizada e quem é que não tem a sua situação regularizada. É o Instituto de Emprego e Formação Profissional que vai, sem que se tenha fixado um critério claro, aliás, que era suposto que sucedesse quando estamos aqui num processo legislativo em que se espera que existam normas gerais e abstratas, suposto que houvesse um critério normativo claro e aquilo que nós verificamos é que isso não foi alcançado. A solução que acaba por ser apresentada é a direção do Instituto de Emprego e Formação Profissional é mandatada pela maioria de esquerda para decidir quem são as pessoas que vão poder ficar contratadas e quem são aquelas que vão ser integradas e quem são aquelas que não irão ser integradas. Ora, a conclusão final é de que este processo tem como objetivo final, infelizmente, iludir muitas pessoas e empurrar os problemas para a frente. Ora, aquilo que os sindicatos nos disseram aqui nas audições, designadamente até com a opacidade do processo por não haver entrega ou comunicação de quais são as listas nas CAVs e haver CAVs que ocultam as listas aos representantes sindicais, como aqui foi dito, significa que este processo arrisca-se a ser um processo que procura iludir as pessoas com objetivos eleitorais, até pelo seu calendário, mas que sabemos que aquilo que vai levar é à frustração das expectativas de muitas pessoas, desde logo todas aquelas que, em condições de igualdade, gostariam, como é óbvio, de poder concorrer a um lugar na administração pública e que, por muitos e bons anos, a partir do momento em que é feita esta regularização extraordinária, correm o risco de não ter essa mesma oportunidade. E é verdade, bem lembrado aqui, não deixamos de registar que no ingresso na administração pública existem regras que impõem a contratação, por exemplo, de pessoas com deficiência. E aquilo que esta regularização extraordinária acaba por fazer é, obviamente, prejudicar essas mesmas pessoas no âmbito dessa mesma contratação, porque esse critério, em termos de rácio, não será cumprido e, obviamente, que no futuro essas mesmas contratações serão em número bastante diminuto face àquilo que vai ser o ingresso de toda estes, para já destes, potencialmente destes 30 mil destes 30 mil pessoas que têm os seus processos na CAB. Vamos ver qual será o final deste mesmo processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava agora a palavra ao deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente. O Partido Socialista, após as intervenções dos deputados em nome do PSD e em nome do CDS-PP e no seguimento daquilo que foram as várias reuniões dos grupos do Grupo de Trabalho, o que houve não foi mais do que um repetir dos argumentos que fomos ouvindo ao longo destes dias.
É normal que seja
assim. De facto, o processo chega ao fim, este era um dos objetivos que fazia parte do programa do Governo, a regularização dos vínculos precários, e como qualquer um dos processos, é sempre suscetível de haver outras formas de o fazer. E também percebemos, o Partido Socialista percebe, as dificuldades e os constrangimentos que a direita tem numa situação destas, quando foi desde o primeiro momento contra a regularização dos vínculos precários. O senhor deputado Álvaro Batista faz aqui algumas considerações que importa clarificar. Diz ele que o PSD é a favor da legalidade, claro, percebemos isso, e em relação aos precários também é a favor da legalidade. Mas o que foi feito nos 4 anos e meio? E depois, pergunta, diminuiu? Diminuiu? Notamos? Diminuiu? E depois...
Os senhores deputados, deixem falar. Os senhores deputados, não há mais pequena coisa, são de uma sensibilidade, de facto,
já vamos ao CDS-PP. E depois, em relação... Nós estivemos aqui nestes dias, em todos estes dias, a discutir, aliás, contra a vontade daquilo que era a direita, a negociar com os nossos parceiros como vocês às vezes gostavam de referir, que às vezes estávamos a negociar e ainda não estavam fechadas as coisas, e vocês nem sempre conseguimos o resultado que queríamos. É evidente que não, vocês sabem que nem sempre foi possível isso. Mas nos 4 anos e meio que estiveram no governo, porque é que não houve um processo de regularização? Porque é que não foi feito algo? Ou então porque é que durante este tempo não houve propostas do CDS e do PSD para alterar aquilo que foram estas propostas, ou pelo menos tentativas? O deputado António Carlos Monteiro falou que é questão do tempo parcial, que não foi bem gerida. Mas houve alguma proposta para que não fosse assim, da direita? Houve alguma proposta, mesmo que fosse para ser reprovada? Não houve nenhuma proposta. Bem, não sabemos. Não sabemos. Sem tentar não se conseguiria nada. E essa proposta do tempo parcial, esta solução, esta solução foi a solução possível. Esta solução que vocês todos os dias falaram na questão do tempo parcial, foi uma solução que se encontrou, foi uma solução encontrada e possível. Nós sabemos que não é uma solução que serve a todos, mas é a solução que foi possível encontrar para resolver o problema. E depois, também todos os dias e todas as vezes houve o argumento, sempre o mesmo argumento, que já cansa, que é de que o estudo falava em 100 mil precários, mas 116 mil, já temos de cor o número, 116 mil precários, mas que afinal são só 30 mil requerimentos, mas que afinal só estão 30 mil, onde é que estão os outros? Já foi explicado, senhores deputados, de que no estudo que foi feito pelo Governo contra a vossa vontade, nesse estudo, já foi explicado não sei quantas vezes, que nesse estudo não constam a administração local, que irá ser feita de forma autónoma pela administração local a seguir, que não constam os professores e que não constam muitos outros. Portanto, esse número é o número daqueles que entenderam candidatar-se de forma livre e que é o número que é, são 30 mil, segundo os números aproximados que nós temos. Em relação aos contratos também, que foi sendo dito também várias vezes e mais uma vez hoje, de que neste tempo deste governo foram cerca de 15 mil novos contratados. Bem, mas também já dissemos várias vezes nestas audições que fomos tendo, que os contratados decorrem também do normal funcionamento do Estado. Era preciso suprir carências nos serviços. Vocês próprios foram dizendo que era preciso na educação, gente, que era preciso na saúde, e para isso foi preciso resolver situações. E também quero lembrar-vos que nestes 2 anos muita gente foi para a reforma. Foi preciso contratar gente para suprir esse saldo de pessoas foi perfeitamente normal. E depois há uma acusação que eu gostaria que fôssemos todos um bocadinho mais corretos em relação a isso. Dizer, isto é uma coisa que me parece grave, dizer que a forma e os critérios que foram levados em conta que permitirá que os precários que vão ser admitidos no Estado, que há aqui alguma tentativa de benefício político, isto não me parece minimamente sério. Porque as pessoas que irão, que concorreram, são pessoas, muitas delas, são há muitos anos nesta situação. Não vêm há um ano. Nós sabemos, senhor deputado, porque nenhum de nós estava distraído nas audições que tivemos aqui, quando ouvimos. Nós até ouvimos aqui pessoas dizer que alguns deles estavam há 20 anos. Nós ouvimos aqui nas audições. Nós não sabemos porque não conhecemos os requerimentos. Eu gostaria... Nós gostaria... Eu agradeço, depois perco o raciocínio e depois já não sei o que é que ia para. Fico baralhado. Já disse tantas vezes isto nestas semanas todas, eu já nem sei quantas vezes é preciso dizer mais. É que isto já foi repetido 319 vezes, acho eu, esta é 320. Nós ouvimos em tantas situações diferentes. Eu lembro-me que houve aqui uma audição onde houve uma das entidades disse que tinha gente de 40 nacionalidades diferentes que não eram portugueses e que alguns deles estavam há mais de 30 anos. Eu próprio fiquei estupefacto, que nem cartão de cidadão tinha, não sei se lembram disso. Portanto, precisamos essas pessoas, temos a preocupação de estar com esse tipo de situações. Essas acusações são acusações que eu acho que não são para aqui chamadas e são situações que muitos desses 30 mil estão há muitos anos com a sua situação irregular. Poucos serão, certamente, aqueles que têm um ano. Seria bom que esse tivesse só um ano. Seria bom que os precários tivessem um único ano de precariedade, mas infelizmente as situações são mais graves do que isso. E depois dizer que há também cunhas toda a vida houve. E vai haver toda a vida. Agora, neste processo de haver cunhas e houve toda a vida houve cunhas. Ouvimos sempre falar de cunhas. Agora, neste processo, estamos a falar de cunhas. Fazer um processo de regularização de precários. Não estamos a falar de 100 mil pessoas que estavam no levantamento e os candidatos são 30 mil e o PSD vem falar em cunhas. Parece-me uma coisa extremamente deselegante. Em relação aos, tanto mais que o argumento que o Sr. Deputado Álvaro Batista vem dizer que em relação aos seis, que foi uma das preocupações que falou, até do Sr. Zé Manel, do Sátão de Cima, que certamente até seria um caso que se referia concreto, estes casos até se referem aos três últimos anos que apanham governos do PSD, portanto, são casos que nem sequer deveremos estar com pormenor sobre eles. Passando ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, também não inovou rigorosamente nada na sua argumentação, foi exatamente a mesma.
Voltou aos cortes do vencimento. Para usar uma expressão simpática, é um bocadinho repetitivo estarem sempre a interromper o orador.
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro voltou aos cortes nos vencimentos, sabendo que não há, os cortes no vencimento é um falso problema. As pessoas são integradas, como tem que ser, como deveria ser, para diminuir a injustiça. As pessoas são integradas no início de carreira e depois o tempo que exerceram as funções naquela função. A quando das progressões na carreira, esse tempo será contado e elas serão reposicionadas. Esta é a forma mais correta, mais justa, que se considerou. Se a direita tivesse uma forma milagrosa de fazer justiça, de uma forma mais clara, devia tê-lo apresentado. Não apresentou. Esta foi uma forma que foi equilibrada e que foi acordada com toda a gente. E não me parece que haja, à volta dela, grandes problemas. Aqui, portanto, parece-me que não há corte de vencimento. Depois a dizer que o PS apoiou o despedimento. Apoiou o despedimento? O PS não apoiou nenhum despedimento. Não há nenhum apoio do despedimento. O que o PS quis fazer foi acabar com os vínculos precários na administração pública. Acho que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro enganou-se nas siglas dos partidos. Quem quer manter as pessoas sem vínculos, as pessoas de forma precária na administração pública, é o CDS e o PSD. Temos que ser claros quanto a isto. Enganou-se na terminologia, não é PS, é PSD e CDS-PP. Foi isso que quis dizer, certamente. Os formadores do IFP também tentaram baralhar para voltar a dar, porque os formadores, dizendo que o PS e os partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, endossam para a direção do Instituto de Emprego, sim. A Assembleia não quer fazer a gestão do Instituto de Emprego. Os formadores que forem necessários serão devidamente tratados no Instituto de Emprego mediante regras que nós aqui aprovámos e que estão nesta proposta. As regras mais apertadas estão na proposta, mas depois o trabalho será feito no Instituto de Emprego, como nós aqui acordámos. E depois dizer que nós andamos aqui a iludir e a empurrar com a barriga são termos que não vou terminar. E depois também dizer que este processo tem timings eleitorais, bem, vale o que vale. Se tiverem timings eleitorais e que este processo termina daqui a 2 anos, bem, as conclusões ficam com cada um, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dava... Sr. Deputado José Soleiro, do Bloco de Esquerda, e agradecia que dessem condições ao orador, porque ouvimos todos as várias intervenções em silêncio. Eu não me chego a ter razão, eu quero silêncio, desculpem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O processo de regularização dos precários da administração pública é um processo histórico e que pode fazer uma diferença na vida de dezenas de milhares de pessoas em Portugal. Desde 1996 que não havia um processo de regularização de precários na administração pública e nas últimas décadas, e em particular nos últimos anos, a precariedade foi se alastrando e fez com que o Estado se transformasse no maior empregador de precários, utilizando de forma abusiva situações irregulares, modalidades precárias de trabalho que não são aceitáveis, sobretudo tendo em conta que o Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo no combate à precariedade e no respeito pelos direitos laborais. Esta proposta resulta de uma nova relação de forças no país, na Assembleia da República, e de uma maioria, de um conjunto de acordos que deram, configuraram uma maioria no Parlamento e uma solução política, e foi no âmbito desses acordos que se inscreveu o compromisso de combate à precariedade e de regularização das situações de precariedade no Estado. Esse compromisso foi materializado no âmbito deste processo e mereceu desde sempre a oposição dos partidos à direita. PSD e CDS sempre se opuseram no passado a processos de regularização dos precários, sempre se opuseram neste Parlamento a medidas de combate à precariedade no setor privado e, sem surpresa, votaram contra também o processo de regularização dos trabalhadores precários da administração pública e do setor empresarial do Estado. Quem tenha escutado a intervenção da direita ao longo deste processo poderia ter ficado na expectativa de que a direita não ia apenas opor-se ao processo, mas iria apresentar uma solução alternativa ou propostas que pudessem responder a estes trabalhadores. O que se verificou é que não só a direita se opôs a que fosse feito um diagnóstico, não só a direita se opôs e votou contra o processo de regularização, como a direita, PSD e CDS, não apresentaram uma única proposta para responder aos precários. E isso diz tudo e diz muito mais do que todos os discursos que o PSD e o CDS possam ter feito. A intervenção do Parlamento, e este era o segundo ponto, foi muito importante, porque a proposta de lei do Governo foi um ponto de partida, mas o trabalho no Parlamento permitiu melhorar essa proposta. O Bloco de Esquerda interveio neste processo procurando consagrar algumas melhorias, introduzir algumas melhorias nesse diploma, com a preocupação de não deixar ninguém para trás neste processo. E saudamos particularmente que no âmbito da discussão as diferentes propostas dos partidos à esquerda tenham permitido introduzir algumas melhorias importantes no diploma. Nomeadamente, tenham permitido fazer com que se retirasse o critério do horário completo como um critério de exclusão do processo de regularização dos precários, tenham permitido, por proposta do PCP, clarificar que no setor empresarial do Estado as situações tinham que ser regularizadas até dia 31 de maio, tenham permitido, por proposta do Bloco de Esquerda, instituir um mecanismo de transparência que permitirá que sejam públicos todos os dados, os números e as decisões das comissões de avaliação bipartida e, portanto, instituir um mecanismo de transparência ao longo deste processo. Tenham permitido, por proposta conjunta dos partidos da esquerda e também do Conselho de Administração, incluir os organismos autónomos, nomeadamente os que estão sob dependência da Assembleia da República neste processo. Tenham permitido criar uma solução para os programas operacionais, ainda que essa solução não seja aquela que o Bloco de Esquerda preconizava, mas tenham permitido criar aqui uma solução e diminuir o prazo da autorização legislativa que foi consagrada. Tenham permitido clarificar a integração dos estagiários, ainda que não, mais uma vez, na modalidade que o Bloco de Esquerda desejava. Tenham permitido construir uma solução para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tenham permitido, por proposta do Bloco de Esquerda, criar um mecanismo de proteção que prevê a retoma da vigência dos contratos que tenham cessado, entretanto, tenha permitido clarificar que o processo nas autarquias, que esta lei prevê que seja aplicado também nas autarquias, seja um processo que adapte os mecanismos que estavam previstos na portaria com as devidas adaptações e que preveja, nomeadamente, a existência de comissões de avaliação bipartida nas autarquias, o que, do nosso ponto de vista, é muito importante porque assegura a participação e a fiscalização dos trabalhadores nesse processo. Houve coisas importantes que o Bloco de Esquerda propôs e que ficaram pelo caminho, e gostava também de as assinalar. Nós entendemos que era preciso uma solução mais abrangente para o caso dos estágios que estivessem a ocupar uma necessidade permanente e ocupar uma função permanente nos serviços da administração pública. Nós entendemos que o mecanismo de proteção que esta lei consagra já deveria ter existido na altura da portaria, para permitir que desde o início do processo este mecanismo pudesse estar em vigor. Nós entendemos que é negativo que tenha sido chumbado pelo Partido Socialista, pelo PSD, pelo CDS, uma solução para os trabalhadores do IFP a tempo parcial, porque só ficou consagrada uma solução para os trabalhadores do IFP a tempo integral, porque o Partido Socialista, o PSD e o CDS chumbaram a proposta do Bloco de Esquerda que consagrava a possibilidade de integrar os trabalhadores também a tempo parcial, e achamos que era importante que tivesse sido aprovada também a proposta do Bloco de Esquerda para garantir que os trabalhadores cujo conteúdo das suas funções não encaixa na carreira geral da administração pública, nomeadamente na técnico superior, que pudessem ser criadas carreiras específicas para esses trabalhadores, salvaguardando a sua posição remuneratória. E estou a falar nomeadamente de trabalhadores altamente especializados, como os bolseiros que trabalham na FCT, os trabalhadores da área da ciência que trabalham na FCT e que precisariam de ter uma solução que cautelasse o conteúdo das suas funções e que salvaguardasse a sua posição remuneratória. Hoje mesmo, tanto quanto sei, eles estão aqui à porta e justamente a reivindicar uma solução que possa ter em conta a sua situação específica. E queria já dizer que pelo Bloco de Esquerda nós ainda insistiremos e estamos disponíveis para chegar a uma solução no plenário quando o projeto tiver a sua votação final global. Finalmente, nós entendemos que é muito importante que se clarifique de vez que as universidades de fundação estão abrangidas pelo PREVPAP e estão abrangidas pelas comissões de avaliação bipartidas. E, portanto, entendemos que é muito importante que os trabalhadores das universidades de fundação venham a estar abrangidos e que os reitores não continuem a rejeitar dar os parceiros às cabos. A última nota é que, ao longo deste processo, e apesar dos avanços, e tendo em conta os avanços que foram feitos, e apesar da direita ter estado sempre contra a integração dos precários, foram ditas algumas... Foram avançados alguns argumentos e leituras que pura e simplesmente não são verdade. Não é verdade que haja uma contrapartida de redução remuneratória pela integração dos precários. Isso não é verdade. E o facto de o repetirem muitas vezes não faz com que seja verdade. Não é verdade que todos os trabalhadores que sejam integrados vão ter uma redução remuneratória. Pode acontecer trabalhadores que tenham uma remuneração maior do que a que tinham, pode acontecer que haja trabalhadores que, pela posição remuneratória em que são integrados, possam ter uma posição remuneratória menor. Para esses casos, o Bloco de Esquerda propôs uma solução, que era uma alteração ao artigo 6º, e essa solução de salvaguarda das posições remuneratórias foi chumbada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Não é verdade, como foi alegado durante o debate, que haja algum mecanismo que preveja o despedimento de trabalhadores precários na administração pública. Isso é falso. Do que se trata neste processo é de, identificadas situações irregulares e ilegais, abrir concursos para que as pessoas possam preencher as vagas de forma regular e ter uma relação estável e um vínculo permanente com a administração pública. Para nós é lamentável que os partidos da direita tenham defendido uma solução segundo a qual o Estado, e depois de identificar situações ilegais e irregulares, manteria situações de precariedade e situações ilegais como falsos recibos verdes, e achamos que isso é inaceitável. Felizmente, a nossa interpretação é que, caindo um artigo que versava sobre esta matéria, o que se aplica, e é melhor do nosso ponto de vista, é a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que prevê justamente a abertura de concursos e a nulidade de situações irregulares e ilegais. Não é verdade que, nomeadamente, o processo no âmbito parlamentar tenha sido opaco. Aliás, nós salientamos que o Bloco de Esquerda fez aprovar uma norma de transparência que reportamos da maior importância. Achamos lamentável que no âmbito deste processo tenham sido feitas ofensas aos trabalhadores precários da administração pública e do setor empresarial do Estado. Os trabalhadores que estão há muitos anos a desempenhar funções essenciais, nomeadamente pessoas que são assistentes operacionais em hospitais, nomeadamente pessoas que são, que estão a trabalhar nas escolas há muitos anos, nomeadamente pessoas que asseguram funções essenciais e vitais do Estado Social, tratar estas pessoas como se fossem desqualificadas e como se fossem pessoas que foram metidas por cunhas ou se fossem boys do PS e do PSD é pura e simplesmente ofensivo. Aliás, vale a pena dizer que sobre os boys que nomeadamente foram colocados na administração pública pelos partidos de poder, que, e nomeadamente pelo PSD e pelo CDS, também diga-se passagem, que aquilo que são as comissões de serviço e as avenças, que sejam verdadeiras avenças ou que sejam comissões de serviço, não estão abrangidas pelo PrevPAP. E é particularmente lamentável que a direita tenha intervindo no processo, sugerindo que a integração dos trabalhadores da Assembleia da República, nomeadamente dos trabalhadores da língua gestual portuguesa ou do canal Parlamento, que essa inclusão visava satisfazer clientela. Estamos a falar de pessoas que todos conhecemos bem, que trabalham nesta casa há muitos anos e que merecem respeito. A direita suscitou, nomeadamente o CDS, suscitou supostas inconstitucionalidades desta proposta de lei e da lei que aqui aprovamos. Mas, curiosamente, meteu as inconstitucionalidades no saco durante o processo. Ou seja, o CDS, que alegou inconstitucionalidades e ainda hoje voltou a dizer que os concursos não poderiam ser, por assim dizer, concursos fechados, porque isso violava a Constituição, mas que se saiba, o CDS não vai apresentar nenhum pedido de fiscalização da constitucionalidade desta lei. E, portanto, foi argumento para inglês ver. Porque se o CDS fosse consequente, então que apresente um pedido de fiscalização da constitucionalidade da lei que faça cair a lei de integração dos precários e que deixe 30.800 pessoas que fizeram requerimentos sem a sua integração em função dos pedidos de inconstitucionalidade do CDS. Creio que não vamos assistir a esse episódio. Foi só fogo de vista e, felizmente, houve uma maioria que foi capaz de fazer uma lei que certamente não é a lei que o Bloco de Esquerda faria, porque há muitos aspectos que nós propusemos que não tiveram acolhimento, mas que é uma lei que no global tem um sentido que nós nos orgulhamos, que é o sentido de regularizar trabalhadores precários e de fazer justiça a quem está há demasiados anos numa situação irregular e há demasiados anos sem ver reconhecido o seu vínculo laboral com a administração pública e com o setor empresarial do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Dava agora a palavra à sua deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentá-la, a SIC dirigiu este processo desde o início, com um esforço muito significativo de todos os que participaram, porque designadamente nas primeiras semanas de setembro houve um conjunto de audições que exigiram uma grande disponibilidade para responder a todos os pedidos da audiência que nos foram feitos e por isso, quer à deputada coordenadora, quer aos serviços, quer a todos os deputados que participaram no processo, uma palavra também de saudação pela forma como ele decorreu, independentemente de objeções valorativas que alguns possam fazer relativamente aos conteúdos da intervenção. Dizer que este processo é um processo que visa a regularização extraordinária, por isso é um processo extraordinário que mais não peca do que por tardio, porque há mais de 20 anos que um processo idêntico não acontecia no âmbito da administração pública, o que traduz bem a opção de sucessivos governos pelo recurso ilegal à precariedade para suprir necessidades permanentes ao nível do funcionamento dos serviços públicos. Ainda mais num quadro em que sucessivos orçamentos de Estado proibiam efetivamente a contratação de trabalhadores para quaisquer serviços públicos. A partir do momento em que sucessivos orçamentos de Estado, que são leis de valor reforçado, proibiam a contratação, a opção de sucessivos governos, em particular do anterior governo do PSD e do CDS, foi recorrer à precariedade e à mais vasta forma de precariedade, fosse através de falsos recibos verdes, fosse através de estágios, fosse através de contratos de emprego e inserção, fosse através de avenças, fosse através de empresas de trabalho temporário, para impedir a contratação efetiva dos trabalhadores e recorrer a vínculos precários para pagar menos, com menos direitos, garantindo o mínimo de funcionamento dos vários serviços, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, da Escola Pública, dos vários serviços. E, portanto, é óbvio que este processo é um processo que, positivo, que reconhece o vínculo a milhares de trabalhadores que desempenham hoje necessidades permanentes e ocupam postos de trabalho permanentes ao nível da administração pública. Portanto, é óbvio que nós entendemos que este é um processo positivo e, por isso, interviemos nele neste âmbito. Dizer que a análise que fazemos relativamente às votações que terminam é, de facto, o balanço de que as propostas de alteração que foram entregues, e particularmente as do PCP, as propostas que entregámos e que foram discutidas no âmbito da especialidade e também propostas apresentadas por outros partidos, pelo Bloco e pelo PS, melhoram a proposta inicial e melhoram-na, na nossa opinião, substancialmente. Foi aprovada uma proposta do PCP que, desde o início, desde que esta proposta de foi apresentada, nos levantava dúvidas que tinha a ver com a questão de os trabalhadores que não aceitassem as condições eram despedidos no dia seguinte. Essa proposta, desde o início que o PCP se bateu pela sua revogação, porque entendíamos que colocava em causa o princípio da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e da sua opção relativamente a esta situação. Portanto, entendemos que esta matéria foi importante, o texto final que resultou. Entendemos também que o facto de ter sido aprovada a proposta de eliminação do PCP que previa esta matéria, mas ter sido rejeitada a proposta do PCP que dizia que nos casos em que estes trabalhadores não aceitassem o seu contrato de trabalho se mantinha até ao prazo para o qual o motivo lhe deu origem, apesar desta proposta não ter sido aprovada, a interpretação que fazemos daquilo que se aplica de acordo com a lei geral é de que na prática o efeito prático é o mesmo. Independentemente disso, registamos que quem tinha dúvidas relativamente a esta matéria, designadamente o PSD e o CDS, depois não quis acompanhar esta solução relativamente à questão do prazo e do término do prazo quanto ao motivo que deu origem ao prazo ao contrato a termo resolutivo certo ou incerto, ou até mesmo sobre prestações de serviço. Queríamos dizer também que existe uma matéria que não foi aprovada e que, no nosso entendimento, teria e constituía uma salvaguarda ainda assim positiva, que era a possibilidade de garantir que todos os trabalhadores pudessem intervir ainda no processo, independentemente de ter sido entregue requerimento ou não e de terem parecer ou não da CAP. E a proposta que apresentámos para a obrigatoriedade da publicação da listagem pelo Governo dos trabalhadores envolvidos e entrega às estruturas representativas dos trabalhadores no âmbito das CAPs. Para os trabalhadores que estariam nessa listagem, para os trabalhadores que por qualquer motivo, se tenha sido sobre pressão, assédio, chantagem, intimidação ou por qualquer outro motivo desconhecimento não tivessem entregue o requerimento, pudessem ainda fazê-lo. Essa proposta foi rejeitada, mas nós entendemos que, de facto, no âmbito deste processo, tem que se encontrar uma forma para que nenhum trabalhador possa sentir que tenha sido excluído deste processo, de forma administrativa, e que possa, em qualquer momento, recorrer desta situação, porque entendemos, de facto, que um processo que é positivo e que tem como objetivo resolver problemas, não pode em momento algum causar limitação de participação dos trabalhadores neste processo. Para terminar, dizer apenas o seguinte: nós tivemos propostas da parte do PCP que foram aprovadas, designadamente quanto à constituição de um limite máximo para que no âmbito do setor empresarial do Estado este processo estivesse concluído. Nós entendemos que os prazos que constam da lei são prazos que constarão da lei, porque são ainda proposta de lei, são prazos que apontam calendários máximos e não calendários mínimos, e aquilo que temos dito sempre é que todos os serviços, e sempre que haja condições, estes processos devem ser resolvidos tão breve quanto possível, mas queríamos ainda referir uma nota. É que não deixa de ser significativo que, ao longo deste processo, a discussão que foi feita tenha sido feita, particularmente ao nível do PSD e do CDS, baseado com um nível de argumentação que eu acho que só responsabiliza quem o utiliza. Eu não me recordo, mas eu também não tenho muita experiência, eu não me recordo de ter havido um nível de discussão baseado em inverdades e faltas de rigor tão absoluto como este. Eu nem sequer me recordo de quando foi revisto o Código de Trabalho em 2012 ou o Regime de Trabalho em Funções Públicas, que tal se tenha baseado em argumentos tão falaciosos, em argumentos tão demagógicos, sem referência objetiva e rigorosa a aspectos concretos daquilo que estamos a discutir. discutir. E isso, na prática, só responsabiliza aqueles que os utilizaram e, portanto, o processo foi gravado. Obviamente que isso tem... responsabiliza quem o fez, mas eu não me recordo disso. E eu acho que isso, em primeiro lugar, responsabiliza aqueles que o fizeram, mas, em último lugar, e eu não posso deixar de o referir, também dá nota do nível de discussão que estes trabalhos vão tendo. E da parte do PCP registamo-lo como muito negativo, porque nós não estamos apenas a falar de falta de preparação, é uma opção. Este nível de discurso. Nós estamos a falar de uma falta de compreensão sobre aquilo que está a ser discutido. É querer levar a discussão para um patamar de inverdades e de populismos que não se consubstancia. Até porque, em último lugar, se muitas dessas preocupações existissem relativamente a propostas, o PSD e o CDS teriam apresentado propostas sobre isso e não o fizeram. E, portanto, o que fica para a história sobre este processo legislativo é uma discussão de um nível muito... muito primário ao nível da argumentação e que, de certa forma, desvaloriza a própria discussão que aqui é feita. Não desvaloriza as propostas do PCP, não desvaloriza a proposta de lei, desvaloriza, sobretudo, as pessoas que estão envolvidas neste processo. E eu acho que isso é que é lamentável, porque quem for ouvido, para o PCP, pouco estamos habituados a este nível de discussão, pouco nos interessa que o PSD e o CDS, e particularmente quem usou esta argumentação, particularmente foi o PSD, do objetivo da cunha e deste processo, foi o PSD, particularmente nos últimos dias, foi buscar esta argumentação. Pouco nos interessa que os trabalhadores da administração pública nos tenham dito isto aqui na cara, o PSD e o CDS. Isso também faz parte da postura de cada um e cada um assume. Mas eu creio que fica mal aos milhares de trabalhadores que estão neste processo, sejam os 30 mil, sejam nem que fosse um trabalhador neste processo, que possa recorrer ao áudio desta comissão para acompanhar o processo na especialidade e tenha ouvido o nível de linguagem que aqui ouviu. Porque ser acusado de cunha na resolução de um problema que é de elementar justiça ao reconhecimento de um vínculo, eu creio que não valoriza nem dignifica em nada o trabalho desta comissão. Mas, obviamente, que cada um responde por si e, portanto, da nossa parte, entendemos de facto que este é um processo positivo, podia ter ido mais longe. As propostas do PCP foram nesse sentido, mas ainda assim foi um processo que prova de que valeu a pena a persistência dos trabalhadores que se dirigiram aqui, muitos em condições muito difíceis, vindo de vários pontos do país, a ser ouvidos aqui às 8 da noite para fazer valer os seus argumentos, fazendo exposições a esta comissão, enviando e-mails sobre questões que nos colocam, que se dirigiram e que se concentraram em frente ao Ministério das Finanças ainda durante o mês de julho para que a sua situação fosse atendível, e foi atendível, e na prática houve propostas que aqui foram aprovadas. Estou-me a recordar sobre a prorrogação dos contratos que foram aqui consagradas na prática, mas que ao nível da sua situação, esta situação já estava salvaguardada e as pessoas continuaram nas escolas e, portanto, prova este processo que valeu a pena a mobilização dos trabalhadores, das suas estruturas, e isso eu creio que é o mais importante. Podíamos ter ido mais longe? Podíamos, mas eu creio que isso é um caminho que só a luta dos trabalhadores e a sua mobilização pode impor. Da parte do PCP, entendemos que a forma como interviemos neste processo não desvaloriza, pelo contrário, valoriza todo o envolvimento dos trabalhadores e das suas estruturas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora devo-vos dizer o seguinte, em termos que eu não posso, obviamente, dividir. Não estava à espera de hoje presidir a reunião, mas gostava de, na minha qualidade, se não vir inconveniente, na minha qualidade de coordenadora do grupo, também deixar aqui uma nota. Uma nota, em primeiro lugar, de agradecimento a todos os grupos parlamentares que constituíram o nosso grupo, que trouxeram os seus contributos, que se envolveram no debate, às vezes, evidentemente, de forma acalorada, mas que permitiu também, digamos, a todos nós, uma, não só uma visão e uma perspectiva do que cada grupo defendia, mas inclusivamente, penso eu, e daí ser importante sempre os debates e o diálogo, podermos acolher propostas que à partida não eram as nossas, e portanto esse é um dado positivo. Agradecer imenso aos serviços o apoio que deram durante estas durante estas três sessões que tivemos, lembrando que, em algumas delas, foram feitas fora das horas que são habituais e, portanto, deixar aqui, digamos, um agradecimento reiterado e não posso deixar também de dizer alguma coisa quanto à forma, para mim, um pouco estranha, devo dizer, porque a Casa da Democracia tem usos e costumes aos quais eu também me vou, nos quais também me vou integrando, mas que não são exatamente aqueles que muitas vezes existem ao nível das organizações da sociedade civil, dizer o seguinte, e não posso deixar de o fazer por dever de lealdade com cada um das senhoras e senhores deputados, mas também com dever de coerência. Eu custou-me imenso, senti-me muito pouco confortável, muitas vezes, em que percebi que os senhores estavam a representar para os jornalistas. E eu acho que isto tem que ser dito, porque transformámos muitas destas sessões em que o tipo de linguagem, os argumentos, tudo aquilo que foi muitas vezes invocado foi... Tenho a certeza quase absoluta, não posso ter a certeza absoluta, mas é a minha perspectiva e deixem-me confessar, porque estavam os jornalistas presentes. Porque se os jornalistas não estivessem presentes, muitas vezes, por exemplo, houve pontos que tiveram 15 intervenções, quer dizer, um ponto, não é um artigo, é um ponto, quer dizer, e portanto eu sei, para mim é igual... Mas hei de aprender, porque o seu deputado António Carlos Monteiro está sempre atento a estas coisas e ajuda-me imenso. Portanto, não queria deixar de acabar dizendo-vos isto, olhos nos olhos, porque acho que era minha obrigação enquanto coordenadora. O que acho que é importante... Não vou fazer, obviamente, nenhuma declaração política que essa compete, obviamente, aos grupos, e já foi feito, mas não me posso deixar de sentir feliz enquanto cidadã por todos terem contribuído para uma solução que afeta tantos milhares de trabalhadores e as suas famílias. Portanto, muito obrigada a todos e passávamos agora, uma vez que, a não ser que queiram sugerir alguma coisa para o ponto 3, mas penso que relembrava apenas que o Presidente propôs que talvez se fosse de fazer uma reunião com os coordenadores, apenas mesa e coordenadores, deixo essa hipótese, obviamente, em cima da mesa. Penso que se não houver objeções, tomarei a liberdade de entender que foi acolhida esta sugestão. E passava então ao ponto 4, os outros assuntos, para vos dar algumas informações. Ora bem, a primeira informação é que foram recebidos em cima da hora, nomeadamente no dia 9 de outubro, segunda-feira. Ah, sim senhor. Alguns pedidos de audiência sobre o PrevPAP, de formadores, de bolseiros, etc. Pronto. Na minha perspectiva... Não sei o que é que os senhores deputados entenderão, mas na minha perspectiva não faz muito sentido estar a recebê-los agora, mas sim escrever-lhes, enviando-lhes o texto final, não é? E dizendo que já não é atempada, digamos, a sua audiência. Agora, se os quiserem receber, eu deixo isso à vossa consideração, porque... Estava, sim, senhora. Faz favor.
Era sobre este ponto. Eu queria sugerir e propor, no fundo, que a Comissão recebesse os formadores e os bolseiros. Creio que faz todo sentido e que ainda vamos a tempo, até porque nós aqui fechamos as votações, mas a votação final global não foi feita. A votação final global é feita no plenário. E queria também lembrar que, tal como acontece noutros processos, pode haver avocações de artigos para serem votados no plenário. E, portanto, em teoria, não estou a dizer que será ou não o caso, mas em teoria até pode acontecer que dessas reuniões com os grupos parlamentares, com a comissão onde estão representados os grupos parlamentares, resulte uma sensibilização que possa eventualmente alterar algum sentido de voto numa avocação que seja feita num plenário. Não, pode acontecer. Foram aqui feitas várias propostas, quer sobre os formadores do IFP, propostas diferentes, quer sobre os precários da FCT, os trabalhadores da ciência, os bolseiros. Não estou a dizer que isso vá necessariamente acontecer, mas creio que se há um pedido de audição desses grupos e se ainda não foi feita a votação final global, o que eu sugeria é que a Comissão enviasse realmente o texto final, tal como ele existe, que foi aprovado, para que as pessoas pudessem vir cá comentar já o texto final e não outro documento, e que pudéssemos encontrar um horário que, para os receber, eu sugeria ou na quinta-feira amanhã, no final do plenário, ou na sexta-feira, antes do plenário, teria que ser cedo, antes do plenário. Uma das duas, claro que creio que quinta-feira seria mais razoável, mas estou só a propor essas duas possibilidades. Também poderia ser na quinta-feira às 14h, ou seja, amanhã às 14h.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Senhora Presidente, eu gostava só de chamar a atenção o seguinte: nós já ouvimos no âmbito do grupo de trabalho os bolseiros e os formadores, a Associação de Formadores do IFP. Na sequência dessa audição foi realizado o trabalho que tínhamos que fazer, que era proceder à votação na especialidade. A minha sugestão era que fosse enviada de imediato aquilo que é o texto final que foi aprovado neste momento, como a senhora Presidente sugeriu, para os bolseiros e para a Associação dos Bolseiros e para a Associação dos Formadores, de modo a perguntar se faz algum sentido manter essa audição. Quanto àquilo que é a votação, o processo, tendo ocorrido a ratificação das votações nesta comissão, a votação final será feita na sexta-feira. E sendo feita na sexta-feira, os partidos terão sempre a faculdade de avocar o que entenderem avocar para o plenário. Não deixo, no entanto, é de registar que, quando no início deste processo nos quiseram acusar a nós de obstaculizar este processo e de fazer demorar este processo e da urgência que era que estivesse pronto antes das eleições autárquicas. Depois, afinal, no meio dessas acusações todas que foram feitas, não houve processo antes das eleições autárquicas. A seguir, o calendário é que seja antes do orçamento. Bom, eu só chamo a atenção para que, se é para fazer a audição, terá que ser feita, e se essa audição é para ser feita antes da votação final, então aí caberá à Comissão pedir o adiamento da votação final para a outra semana a seguir, para podermos proceder às audições. Agora, eu só chamo a atenção para que, desde o início, não fomos nós a criar obstáculos em termos de calendário, mas parece-me evidente que, se querem fazer a audição antes da votação final, para eventual avocação, é preciso que haja um consenso entre todos os partidos para adiar a votação final da próxima sexta para a semana a seguir, ou para depois do orçamento, se é essa a vontade do Bloco.
Senhora Deputada Carla Barros, por favor.
Senhora Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, tal como foi o nosso comportamento e a nossa atitude até aqui, não vamos obstaculizar prazos nem calendários, e estamos numa atitude 100% colaborativa, embora, naturalmente, como já perceberam, a nossa posição sobre esta matéria não é a mesma, e ainda bem que assim o é. De nossa parte, há toda a disponibilidade, desde que encontremos um horário, para receber os profissionais já amanhã, na sexta-feira. Não há qualquer problema de nossa parte. Entendemos que, naturalmente, esta é uma voz de protesto e de descontentamento que, no fundo, personaliza muitos outros grupos de profissionais que se veem defraudados nesta matéria. Muito obrigada.
muito obrigado também. Enfim, tentando cruzar as duas propostas, acho que uma não invalida a outra, podemos responder, de facto, como foi sugerido, enviando o texto final e termos a disponibilidade, mostrarmos a nossa disponibilidade, uma vez que a votação, em princípio, penso que ninguém será contra a votação final na próxima sexta-feira, penso que poderíamos, talvez, fazer na quinta-feira, no final dos trabalhos, se assim o entendesse.
Eu tenho uma reunião às 2h da comissão, mas se marcarmos às 2h30, eu consigo.
Mas às 2h30, para ouvir os bolseiros, que ainda por cima vêm sempre grupos alargadíssimos, como vocês sabem, não me parece muito execuível, mas eu farei aquilo que os senhores deputados quiserem. Às 2h de quinta-feira, se...
Mas quem é toda a gente?
Não é toda a gente,
toda a gente é um porta-voz.
O pedido que eu tenho aqui na minha mão, tenho os bolseiros a exercer funções na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Não, do IFP não tenho, isso foi um e-mail, penso eu, mas perguntava aqui aos serviços. Deputada, por favor, Carla Barros.
Senhora Presidente, então, tendo em conta que são dois pedidos de audiências e tendo em conta que pode haver intenção disso depois produzir avocações, é preciso que os grupos parlamentares também se debrucem sobre a matéria, também nada a obstaculizar que a votação final global possa ser adiada, não temos nada contra também.
Muito obrigada. Sr. Deputado José Soeiro.
Penso que a solução ideal seria conseguirmos ouvir os dois grupos e não adiar a votação final global. Para isso, temos, parece-me, três hipóteses. Uma é fazer, como a deputada Rita Rato estava a propor, a audição à 1h30. Não é nada de impossível. Nós começamos ontem a nossa reunião à 1h da tarde, portanto, a 1h30 não é um horário estapafúrdio para reunirmos. Enfim, pode não ser o horário ideal, teremos menos tempo para almoçar, mas não me parece impossível e, portanto, acho que essa seria uma boa solução. A outra é dizermos que podemos ouvi-los, mas dado o prazo em que estão a fazer esse pedido e ser um pedido, digamos assim, de última hora, que teremos menos tempo para os ouvir, isto é, encurtar o período da audição, e acho que isso também é possível, até conjugar as duas coisas. A terceira hipótese, mas parece-me colido com algum compromisso da deputada Rita Rato, seria passar para o final da tarde, mas acho que de quinta-feira, acho que entre uma destas três soluções, por nós, pelo Bloco de Esquerda, qualquer uma é aceitável, acho que deveríamos optar por uma destas três soluções. Obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Sr. Presidente, tenho só aqui uma dúvida e não é para criar problemas, mas para todos os efeitos aquilo que é os poderes da Comissão consumiram-se hoje, em termos daquilo que é, em termos regimentais, aquilo que é a votação na especialidade terminou hoje.
Da Comissão,
foi o que eu disse. E, portanto, para todos os efeitos, vamos ter que fazer uma audição, será a que título? É que no grupo de trabalho acabou. O grupo de trabalho acabou. Só se for o grupo de trabalho audiência, não sei. Mas quer dizer, é importante ponderar qual é o modelo que vai ser seguido, porque em termos de processo legislativo, os poderes da Comissão terminaram. Nada evitaria que os grupos parlamentares recebessem por si aquilo que são os pedidos da audiência nesta fase. Os grupos parlamentares são livres de o fazer, mas no âmbito daquilo que é a Comissão, em todo curto, não questão aqui é,
como está a dizer,
em termos de processo legislativo, não.
A doutora Susana Fazenda é que o grupo ainda não se extinguiu. Não. E que, portanto, podemos perfeitamente fazer uma audiência no âmbito do grupo. ou no âmbito da comissão, ou no âmbito que os senhores deputados desejarem. Mas podemos fazer a audição se a isso estiverem, se para isso estiverem disponíveis, como é evidente.
Eu tenho mesmo que sair, mas queria colocar duas coisas. Uma é...
Desculpem, deixem ouvir a senhora deputada.
Vou ter mesmo que sair, mas queria colocar duas coisas. A primeira é que, sobre este pedido de audiência vem nos termos deste processo legislativo e, portanto, não é uma audiência geral que é dirigida à Comissão. Portanto, eu acho que, formalmente, ainda ninguém fechou a porta e, portanto, o Grupo de Trabalho continua em funcionamento. Nós entendermos, podemos receber no Grupo de Trabalho. Eu acho que não se justifica, porque é sobre o processo legislativo que estamos a discutir, não é sobre as questões mais gerais. Porque se até... Sim, porque o pedido foi para a comissão, porque as pessoas, eu acho que até do ponto de vista operacional, às vezes não percebem a diferença entre fazer um pedido para um grupo de trabalho que está a acompanhar.
Eu peço desculpa, mas inclusivamente eles põem as duas hipóteses. Isto foi enviado, ainda existia grupo, e diz o seguinte: vimos por este meio requerer uma audição com a comissão ou com o grupo de trabalho para a precariedade com caráter de urgência.
Pronto, a única diferença é que se for sobre a única diferença... Mas a única... Até, porque o processo legislativo, até ser terminado sexta-feira a votação final global, formalmente não termina. Mas independentemente disso, eu tenho que me ir embora. Posso dizer uma coisa?
Faz favor, senhor.
Pronto, não vou fazer isso. Eu acho que nós, independentemente, é diferente ter que convocar uma reunião, ter que estar a pedir ao Presidente para presidir. Do ponto de vista da agilização, é mais fácil ser o grupo de trabalho. Não tem quórum, é mais fácil. Pronto, mas para nós, seja como for o figurino, cá estaremos, independentemente da hora. Se a última análise tiver que ser amanhã à tarde, eu lá terei que me organizar para isso. Não há de ser por nós que isso não acontecerá. Ou amanhã à 1:30, ou amanhã às 2:00, ou amanhã ao final da tarde, ou sexta-feira às 8:30 da manhã, ou sexta-feira às 9:00, como entenderem. Da nossa parte é como acontecer. Agora, já agora, eu tenho que sair, mas eu queria colocar uma questão que é importante, que é, sobre os projetos de lei da transmissão de estabelecimento da PT. Nós queríamos propor que as estruturas... Nós esta semana tivemos com estruturas representativas porque houve uma nova concentração dos trabalhadores nós tivemos o cuidado de lhes perguntar se eles se oporiam a ser ouvidos agora no processo de especialidade em conjunto, porque eles ao longo das várias reuniões que foram feitas preferiram sempre ser ouvidos em conjunto, ou seja, são várias estruturas, são vários sindicatos, eles quiseram sempre ser ouvidos em conjunto, até quando foi nesta comissão o requerimento nosso também foi assim. Portanto, o que nós queríamos propor era que se marcasse uma data tão breve quanto possível para que as estruturas representativas dos trabalhadores pudessem ser ouvidos no âmbito do processo de especialidade relativamente aos quatro projetos de lei, porque é um do PS, é um do Bloco, um nosso e outro do PAN, que pudessem ser ouvidos na especialidade. A discussão pública termina sexta-feira e, portanto, a nossa discussão pública termina sexta-feira, mas que eles ainda podem ser ouvidos nesta fase, no âmbito da discussão pública ou não. O que nós proporíamos era que eles pudessem ser ouvidos ainda antes da discussão na generalidade do Orçamento de Estado. Mas era também para que ficasse aqui essa questão e pudéssemos depois definir estes termos sobre os projetos de lei de transmissão.
Bom, já um esclarecimento. Nem todos os projetos acabam para a semana. Há projetos cuja discussão pública vai até o dia 28 de outubro. E, portanto, estão... Não é que interessa especialmente, mas pronto, é uma informação.
Na prática, os sindicatos
já estão a ser ouvidos. Já há nos serviços, senhora deputada, já há nos serviços um pedido de audiência da plataforma constituída pela CT e pelos sindicatos. E se estiverem de acordo para arrumarmos as diversas questões, eu sugeria que fosse na próxima quarta-feira às 10 horas. Se estivessem de acordo, antes da nossa reunião das 11, e podíamos, dessa forma, já relativamente, não há objeções? Então pronto, em princípio ficaria assim e dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu quero... posso...
Desculpem.
Eu estou de acordo e acabei de subscrever a proposta de que nós ouvíssemos os representantes dos trabalhadores da PT na próxima quarta-feira. Creio que não é necessariamente sobre os projetos de lei. Ou seja, para o processo de especialidade há de ser constituído um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho há de definir as entidades que quer ouvir, não é? Pelo procedimento normal.
mas para além do processo, para além da legislação sobre a transmissão de estabelecimento, ainda hoje quem tiver lido os jornais pôde tomar conhecimento de que a PT continua com um conjunto de práticas muito preocupantes, nomeadamente dispensando a assiduidade dos trabalhadores que estão sem funções, o que poderia ser uma boa ideia, mas já se percebeu qual é a intenção. Mas enfim, não vou alongar sobre isso, o que eu quero dizer é que acho que há que distinguir. Nós acho que devemos ouvir a plataforma que representa os trabalhadores da PT na próxima quarta-feira, sem prejuízo de constituir o grupo de trabalho, e fazer o apelo para que o grupo de trabalho pudesse ser constituído quanto antes. Não sei se já sabe qual é o partido que o vai coordenar, mas acho que era muito importante que na próxima reunião nós pudéssemos constituir o grupo de trabalho, e fazia já o apelo para que os vários partidos pudessem já trazer na próxima reunião quem são os membros do grupo de trabalho da transmissão do estabelecimento, e que no âmbito desse grupo de trabalho, se for o caso, podemos voltar a ouvir os trabalhadores sobre a transmissão do estabelecimento, porque creio que a audição que vamos ter, se tivermos na quarta-feira como se propôs, poderá não ser especificamente sobre o processo legislativo, nem nós temos interesse que a audição seja apenas sobre os projetos de lei em apreço. Acho que a audição é uma audição sobre a situação laboral na PT, o que inclui certamente comentários sobre essa matéria, mas também sobre outras. E queria que ficasse claro o âmbito da audição.
Bom, mas a verdade é que enxertámos aqui, ou por outra, a senhora deputada Rita Rata enxertou aqui este problema da PT, e ainda não resolvemos para trás o problema dos bolseiros e dos formadores. E, portanto, se tiverem de acordo, e dado que me parece que é a altura em que, pelo menos, os diversos grupos não se opuseram à hipótese, poderíamos então firmar-nos na 1:30 de quinta-feira, dando 45 minutos a cada uma das organizações, que aliás é um tempo perfeitamente razoável, e dessa forma não teríamos que adiar a votação final de sexta-feira. Mas fica aqui a proposta, os senhores deputados é que decidem.
Uma vez que a deputada Rita Rata, na última intervenção, se bem percebi, agora não está aqui para poder confirmar, mas disse que se fosse ao final do dia arranjaria forma, e eu penso que estaríamos um pouco mais folgados se fosse ao final do dia. Não quero criar nenhuma incompatibilidade, mas fiquei com a sensação, pela última intervenção, de que seria possível ser nesse horário. Se fosse possível, ficamos um bocadinho mais folgados, mas...
Então dava a palavra primeiro à senhora deputada Carla Barros e depois então ao senhor deputado António Carlos Monteiro.
Sim, senhora Presidente, era para dizer que nós não vemos qualquer inconveniente que as duas audiências sejam realizadas no final do dia da manhã, mas entendemos que, tendo em conta que esses grupos já vieram ao grupo de trabalho, eu creio que a intensidade da pretensão se justificaria que fosse marcada uma reunião da comissão e não em grupo de trabalho. É a minha sugestão.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, aliás, no seguimento até daquilo que é o meu entendimento, de que a partir do momento em que a especialidade, que os trabalhos que foram concluídos no âmbito do grupo de trabalho, que já houve a ratificação na comissão, e que aquilo que se estará a falar é de eventuais avocações para plenário, portanto, havendo interesse por parte dos grupos parlamentares em ouvirem em audiência estes dois pedidos, só faz sentido convocar como comissão e não como grupo de trabalho. E, portanto, até pela questão em si, pela excepcionalidade de estando concluído os trabalhos no âmbito da comissão, se voltar a ouvir estes dois pedidos, só faz sentido se for no âmbito da comissão e não no âmbito do grupo de trabalho.
Sobre isso há uma questão, é que possivelmente ao escolher-se a comissão está-se a inviabilizar as audições, porque a comissão exige quórum, como os senhores deputados sabem, primeira questão, e exige que o seu presidente a queira fazer também. E, portanto, nós estamos a decidir, inclusivamente, fica aqui um alerta, eu achava que era o seguinte: se estivessem de acordo, a doutora Susana punha esta questão à consideração do Sr. Presidente. Caso o Sr. Presidente não esteja disponível, então fazíamos no âmbito do grupo de trabalho, para não inviabilizarmos o quê? Eu sou vice-presidente, mas não tenho o poder de me desdobrar em deputados, por enquanto. Está bem? Portanto, é evidente que eu não sei, não posso. E, aliás, o número de deputados que já está aqui é diminuto e nós não sabemos se vamos ter ou não quórum. Ó, senhores deputados, eu estou a fazer um alerta que não me parece assim tão despiciante e tão estranho, pelo que eu tenho visto muitas vezes, mas tudo bem, ótimo. Mas estão de acordo, eu queria saber se estavam ou não de acordo com, número um, as alternativas são prioridade a ser uma reunião da comissão. Segunda questão, caso a reunião da comissão por qualquer razão não se pudesse realizar, então passaríamos para fazer no âmbito do grupo de trabalho. Não me parece mal, mas estou à vossa disposição. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, sobre isso, preferencialmente achamos que a melhor opção seria em contexto de grupo de trabalho, mas mais do que isso, porque enfim, depois entramos aqui numa discussão quase interminável sobre isto, seria importante perceber efetivamente, até para este caso e para outros vindouros, a questão da conclusão do fecho, entre aspas, dos grupos de trabalho. Para mim não ficou claro se o grupo se extingue ou não com a votação final na sexta-feira. Existem metodologias diferentes noutras comissões em que permitem que inclusivamente que passe de uma ação legislativa para a outra, relativamente, por exemplo, ao acompanhamento da legislação, enfim, que se trabalha no seio do grupo de trabalho. Portanto, há comissões que votam o fecho dos grupos de trabalho, é o caso da educação, mas há outros. E, portanto, eu só gostaria de deixar esse alerta, não tem que ser agora, enfim, é só uma questão metodológica, formal, dos nossos trabalhos, de perceber efetivamente quais são os critérios para conclusão de um grupo de trabalho e quando é que ele cessa as suas funções, parecendo-me lógico que se quisermos, no âmbito do grupo de trabalho, avaliar, por exemplo, o PREF-PAP, daqui a um ano, a execução do programa, o grupo de trabalho, se assim entender, possa avaliar. Enfim, é só apenas um alerta. Atendendo, temos muitos grupos de trabalho, apenas isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu contributo. Acho que é um ponto importante e que poderá ser analisado posteriormente, mas agora há uma urgência, digamos, em operacionalizarmos este assunto. Portanto, aguardava o contributo da Sra. Deputada Carla Barro.
Sra. Presidente, era só, e porque se colocou aqui a questão...
Sr. Deputado, está a Sra. Deputada Carla Barros nos a falar.
Só porque se colocou aqui a questão da garantia do quórum, eu neste momento estou em condições de afirmar que o grupo parlamentar do PC garante quórum da nossa parte para que a reunião possa se realizar no âmbito da comissão parlamentar amanhã.
Pronto, portanto, penso como nenhum dos grupos se opôs a que a reunião seja no âmbito da comissão, assim será amanhã a seguir ao plenário. Quanto à outra questão, que também foi levantada, sobre a situação da PT, eu acho que antes de indicarmos nomes para o grupo de trabalho é preciso os senhores deputados dizerem se querem ou não um grupo de trabalho. É a primeira questão. Portanto, penso que estaremos... Não, o que eu estava a dizer é que foi aqui levantada a questão da PT e de podermos já operacionalizar os nomes para um grupo de trabalho. Sobre a PT, eu acho que antes de operacionalizarmos os nomes é preciso saber se os diversos grupos parlamentares querem ou não ter um grupo de trabalho. E depois então indicarão. Portanto... Espero ouvi-los sobre esta questão.
Posso...
Sim, faz favor, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo a pertinência do tema, mas como ainda há pouco chamou a atenção, com toda a razão, de que ainda estamos no período da consulta pública e não está sequer na ordem de trabalhos a proposta de constituição do grupo de trabalho, eu sugeria que isto ficasse para a próxima reunião e que terminássemos neste momento os outros assuntos com os grupos parlamentares, tendo tomado a devida nota de que esta é uma questão a considerar.
Tudo bem por mim, só que há uma proposta do Bloco de Esquerda para... E, aliás, não há, há uma proposta do Bloco de Esquerda e há um pedido de audiência por parte da CT, enfim, CT Sindicatos, ou seja, da plataforma da PT, à qual, então, daremos seguimento no âmbito do futuro grupo a constituir. É isto que os senhores deputados propõem.
Nós estamos de facto com vários temas, tentando agora dar um contributo para a resolução deste, atendendo que é uma alteração ao Código de Trabalho e que vamos ter que ouvir os parceiros, parece-me de maior operacionalidade e operacionalização que constituirmos um grupo de trabalho, pelas razões que conhecemos, sendo certo que, enfim, isso não tem necessariamente que ser agora aduzido, mas será essa a posição do PS relativamente a essa matéria. Relativamente à audição dos parceiros que foram aqui referidos das organizações representativas dos trabalhadores, havendo a possibilidade de constituição do grupo de trabalho, potencialmente na próxima ordem de trabalho, se calhar deveríamos aguardar por isso para depois fazermos a marcação dessa audição.
Pronto. Portanto, será agendado para a próxima ordem de trabalho a constituição do grupo e depois ouviremos os representantes dos trabalhadores da PT e depois ouviremos, segundo a proposta que foi agora deixada, ouviremos os representantes dos trabalhadores no âmbito do grupo a ser criado ou não na próxima reunião. Senhor deputado, já
sou. Senhor deputado, desculpe, mas nós já tínhamos, penso eu, dado um passo à frente e agora voltamos a dar um passo atrás e eu tenho que manifestar a minha discordância, porque, repito o que digo, uma coisa são as audições que nós vamos fazer no âmbito do Grupo de Trabalho de Transmissão de Estabelecimento. Para além da questão específica sobre o que é que os sindicatos e a CT têm a dizer especificamente sobre a lei, há uma outra questão que é a situação na PT. E a situação na PT esta semana já teve novos desenvolvimentos, com 200 pessoas a receberem uma carta a dizer que escusam de se apresentar na empresa. E, portanto, esta questão nós não vamos resolvê-la possivelmente com o processo legislativo da transmissão de estabelecimento. Vamos resolvê-la ou dar o nosso contributo de outra forma, por via da fiscalização ao governo, da atuação da ACT, da questão política. Havendo novos dados sobre a situação da empresa, tendo havido ontem ou anteontem uma manifestação dos trabalhadores e tendo havido um pedido de audição na comissão, eu creio que a proposta da senhora Presidente em exercício que tinha feito é mais correta, é a comissão ouve os trabalhadores agora. Depois há de ser constituído o grupo de trabalho e no âmbito do grupo de trabalho podemos considerar uma de duas coisas, ou que já os ouvimos e portanto não temos necessidade de voltar a ouvi-los, ou que tendo ouvido os trabalhadores da PT sobre a situação da empresa, queremos ouvi-los especificamente sobre os vários artigos dos projetos de lei que estão em apreço. Eu defendo esta posição que era a que a senhora Presidente em exercício tinha proposto e queria sugerir à Comissão que reconsiderasse e que voltássemos a essa proposta.
Muito obrigada. Era de facto a posição que a mesa defendeu e que era na próxima quarta-feira às 10 da manhã ouvirmos, dado que eles já pediram de facto e não pediram no âmbito de qualquer grupo de trabalho, pediram à Comissão uma audiência. Senhor Deputado, deixe-me acabar e em tempo útil dar-lhe a palavra. Portanto, como há já um pedido desta organização, eu entendi que vos deveria fazer a proposta de agilizarmos este pedido em especial, independentemente da constituição do grupo de trabalho. E, portanto, foi esta a posição da mesa que eu reitero. Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Oh, Senhora Presidente, eu talvez por já estar com fome e já ser quase a hora do almoço, começo a ficar um pouco impaciente com esta questão. Vamos lá ver, nós temos um grupo de trabalho para audiências. Aquilo que é matéria para aquilo que são pedidos para serem ouvidos na comissão tem que estar na ordem de trabalhos, certo? para que sejam objeto de deliberação. Já teve três partidos aqui a dizerem que o melhor era que na próxima reunião se deliberasse a constituição do grupo de trabalho e fosse ouvido. Eu percebo que a senhora Presidente pode ter a sua opinião pessoal, mas acha que não faz sentido prolongar esta reunião por via da exaustão, até ceder naquilo que um deputado está a propor e com o qual o senhor Presidente eventualmente concorda. Se há urgência, o grupo de trabalho de audiências, que ouça. Se é para ser ouvido em comissão, deve constar da ordem de trabalhos para deliberarmos que assim seja. Se houve concordância, pelo menos da minha parte, em relação àquilo que tinha sido a proposta feita pelo senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, de que se constitua o grupo de trabalho e que proceda de audiências. Quer dizer, não basta de insistirem, não é?
Sim, senhora. Senhor deputado, em primeiro lugar fui eu que fiz a proposta e pronto. Portanto, tem a ver com uma proposta que a mesa fez, errada ou certa, os seus deputados ajuizarão. Número um, não pensava de facto que uma tão fraca resistência das senhoras e senhores deputados quando ainda são 5-1, mas admito que esteja errada. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, acho que já estamos todos a ficar um pouco cansados e mais vale concretizarmos então e reforço um contributo que dei e, de facto, não tendo visto, porque não vi, não sei se foi distribuído, creio que não, o pedido de audiência, portanto, não sei o contexto, eu estava, de facto, a situar-me na dimensão da transmissão de estabelecimento. Não vi o pedido, não sei, pronto, enfim. Em todo caso, havendo amanhã, previsivelmente, uma reunião da Comissão para ouvir os pedidos no âmbito do PREVPAP, que será previsivelmente em plenário de Comissão, eu sugeria que fosse distribuído esse pedido de reunião aos deputados para cada grupo parlamentar poder ver exatamente qual é o contexto e depois, havendo o grupo de trabalho de audiências e havendo a perspectiva de criação do grupo de trabalho do âmbito da transmissão de estabelecimento, amanhã poder haver na reunião uma discussão sobre isso, sendo certo que eu amanhã não poderei estar nessa reunião, antecipando desde já essa minha ausência, mas enfim, acho que é a melhor solução, portanto vai ser constituído um grupo de trabalho para a transmissão de estabelecimento, ok? Votaremos isso em breve. No âmbito desse pedido de audiência em concreto, analisar, em função do pedido que não temos e portanto não se pode falar do que desconhecemos, se conseguimos agendar ou não uma reunião durante a próxima semana, porque senão, com a entrada do orçamento, ficará fora de prazo.
Muito obrigada pelo contributo também, a Sra. Deputada Carla Barros.
Sra. Presidente, pelo que eu percebo, e estando todos aqui a falar de uma matéria e de um ofício que parece que não conhecemos, não havendo urgência, remete-se o assunto para a próxima reunião da Comissão para se discutir no âmbito da constituição do grupo de trabalho. Parece-me que é adequado.
Sr. Deputado José Soalho.
Nós conhecemos tão bem e tão detalhadamente o pedido dos trabalhadores da PT quanto o pedido dos bolseiros e o pedido dos formadores. Creio que nenhum de nós tem no seu mail nenhum dos três pedidos. Foi-nos dito que o pedido dos bolseiros e o pedido dos formadores era com caráter de urgência. E o pedido da PT também é com caráter de urgência. E, portanto, eu creio que não percebo porque é que, nos casos, estão a insistir que seja a Comissão e, noutros casos, não pode ser a Comissão, tem que ser o Grupo de Trabalho. E, portanto, eu proponho... Pronto, mas como amanhã nós vamos fazer uma reunião extraordinária da Comissão que... Pronto, tem um fim específico que é justamente por isso, por ter um fim específico, que é ouvir os formadores do IFP e os bolseiros, eu proponho que hoje nós possamos tomar a decisão e proponho, e se for caso disso, até podemos fazer uma votação para que... Hã? Sim, está bem, mas vocês podem chumbar essa audição se quiserem. Agora, eu acho que a proposta... que era a proposta que responde à urgência com que fomos, que é referida no pedido, a resposta melhor que nós poderíamos dar era justamente a proposta que a Presidente da Comissão em Exercício fez, ouvirmos os trabalhadores da PT na próxima quarta-feira às 10 horas. Acho que essa proposta se deve manter em cima da mesa e acho que podemos inclusivamente votá-la e assim decidimos e não gastamos mais tempo e abreviamos a decisão, tomamos uma decisão célere e avançamos com o processo.
Senhores deputados, eu também não conhecia ipsis verbis o texto do pedido de audiência, mas tenho agora aqui na minha frente o pedido. E eu não posso dar uma informação? Ah, bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico muito agradecida pela sua disponibilidade. Já agora também só me faltava, desculpem lá, quer dizer. No sentido de ajudar à discussão, acho que não faz mal nenhum ler um parágrafo. Portanto, isto foi um e-mail que foi recebido aqui ontem às 15h41 e que, como já dissemos, a Comissão de Trabalhadores, os seus sindicatos representativos que são enunciados, solicitar a Vossa Excelência, ao Dr. Feliciano Barreiras Duarte, uma audiência com caráter de urgência, é o que diz, com essa Comissão Parlamentar, não diz com grupo nenhum, para que as ERTs tenham a oportunidade de transmitir aos senhores e senhores deputados as suas propostas, as suas preocupações, os quatro projetos em análise, etc. Não me parece que seja, a não ser por a questão formal, mas de facto, quando há um grupo que pretende que a questão formal de não vir na ordem de trabalhos impede a realização de uma audiência, eu não me sinto à vontade também para pôr à votação, devo dizer, não me sinto à vontade para pôr à votação, uma vez que... Há um grupo parlamentar que entende que deve constar da ordem de trabalhos. Não o posso fazer. Agradecia que entendessem. E, portanto, será resolvido amanhã, se assim o entenderem. Pode-se agendar um ponto específico na ordem de trabalhos. Não me parece mal nenhum, que é uma reunião da comissão.
Então fica isso no ponto de ordem de trabalhos.
Senhores deputados, por favor. Senhores deputados, por favor. Não, eu agradecia. Os senhores deputados vão ficar sozinhos. Tenho imensa pena, mas isto não é possível. Quer dizer, isto parece a Feira de Cascais. Quer dizer, a feira é um bocadinho mais organizada já agora. Desculpem lá, mas isto não é possível. Quer dizer, então, a falar uns com os outros, há uma proposta. Não, eu não. Eu não digo mais vezes nenhuma, levanto-me e vou-me embora. Garanto-vos que me levanto e que me vou embora. Isto não pode ser assim, é o mínimo, quer dizer, isto é uma rebaldaria, isto não é sequer digno dos senhores deputados, nem dos diversos grupos. Portanto, é assim, eu não ponho isto à votação porque há objeção de um grupo parlamentar, mas entendo que devo agendar para amanhã, reunião sendo extraordinária ou não sendo extraordinária. Se o senhor Presidente Barreiras Duarte não o quiser fazer, ele entenderá que não o faz. Eu, que estou... neste momento em funções, entendo que o posso fazer e pedi aos serviços para o fazerem. Portanto, amanhã, reunião a seguir ao plenário com um ponto primeiro, que será este de resolução. Continuando nos outros assuntos, já agora para vos dar mais duas informações. A questão da audiência com os cães de assistência foi adiado. Por uma razão, é que não foi autorizada a ação de sensibilização pelo seu Presidente da Assembleia da República, porque hoje havia a visita do seu Presidente do Parlamento moçambicano. E, portanto, entendeu-se que, como isto não é uma coisa que pode ser fechada, não perguntem depois se quiserem, foi o secretário-geral. Foi o secretário-geral, entendeu que os cães de assistência não são compatíveis com o Parlamento, o Presidente do Parlamento moçambicano. Foi essa a justificação que deram e portanto, é esta que eu vos apresento. Terceiro ponto, tínhamos também visto uma questão sobre um vice-presidente do Parlamento moçambicano sobre a questão da deficiência, que tinha pedido a nossa... tinha pedido para ser ouvido e diz o seguinte: lamento informar que a visita do segundo vice-presidente desta AER não se irá realizar esta... Não, nem é, são vários e-mails e diz: agradecendo o esforço na concretização desta visita, informo que a mesma teve de ser adiada por questões financeiras, conforme mensagem recebida esta manhã da Embaixada de Portugal em Maputo. Portanto, ficou cancelada. Muito obrigada a todos. Espero que o almoço seja em quantidade suficiente para que se sintam restaurados e preparados para o plenário das 15 horas. Muito obrigada.